E nesse período em que a gente tem nas redes sociais extremismos, inclusive nas eleições, nas últimas de 2018, nós sentimos isso nas redes sociais. O WhatsApp em especial, mas nas redes sociais de uma forma geral. Patrícia Campos Melo escreveu A Máquina do Ódio sobre as chamadas fake news. Vitor Simeão, bom dia.
Oi, Gilson, muito bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN. O extremismo nas redes sociais tem vindo, especialmente desde 2018, mas não diminuiu não. Nesse momento de pandemia, existem populistas, presidentes e outras pessoas que recomendam remédios que não funcionam por meio do WhatsApp e as pessoas ainda acreditam. Então, uma das coisas que a gente precisa lutar é contra a fake news. E a Patrícia Campos Melo, com esse livro, A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, publicado recentemente pela Companhia das Letras, nos ajuda a pensar sobre isso. Gilson.
Agora, quando a gente fala dessa questão do ódio, Vitor, isso perturba muito, no caso da informação, a vida das pessoas. E a gente tem que ler um pouco isso com cautela. Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, em que todo mundo quer soluções rápidas, quer respostas rápidas e adora aquelas histórias mirabolantes, acaba indo nessa onda de acreditar na fake news, no remédio de solução rápida. As pessoas não se atêm em buscar confirmar se a informação realmente é importante e se ela é verdadeira.
Exatamente. Nesse sentido, o livro da Patrícia Campos Melo corrobora completamente com o que você falou e nos faz pensar, Gilson. Apresentando um pouco a obra, como eu disse, foi lançada recentemente pela Companhia das Letras, tem aí 196 páginas, a Patrícia Campos Melo faz um relato do que ela viveu e do que tem acontecido em vários países, nas democracias de alguns países, por conta da fake news e como que isso tem atrapalhado o desenvolvimento da participação política. Contextualizando para o ouvinte da CBN, a Patrícia Campos Melo é repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. É uma das grandes jornalistas que o Brasil tem. Ela já ganhou uma série de prêmios nacionais e internacionais. E em 2018, ela apurou e descobriu que empresas pagavam disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp em favor do então candidato Jair Bolsonaro. E como ela mesma escreve, uma prática ilegal tanto por se tratar de doação de campanha por empresas quanto por não ter sido declarada ao Tribunal Superior Eleitoral conforme exige a legislação. Isso foi em outubro de 2018, naquele período eleitoral, e a partir daí a vida dela virou um inferno. Muito por conta de mentiras, muito por conta de uma sociedade machista, muito por conta dessa democracia que a gente tem vivido, que as pessoas não aceitam o contraditório e por algum motivo que talvez a gente não consiga esgotar hoje e vai demorar muito para a gente conseguir a resposta, pelo fato de os jornais e os jornalistas serem vistos hoje quase que como inimigos de alguns políticos. Depois que ela fez essa reportagem, teve uma repercussão muito grande, investigações foram abertas, embora tenham demorado, o WhatsApp mudou um ano depois o funcionamento do encaminhamento de mensagens, o Tribunal Superior Eleitoral começou a reunir partes e entender o que estava sendo, o que tinha acontecido, mas não foi o suficiente. A vida dela, a partir dali, da Patrícia Campos Melo, virou um inferno. Muitas pessoas, inclusive deputados estaduais, ironias da vida, um deles o Alexandre Frota, que hoje é um inimigo declarado, digamos assim, um oponente do presidente Jair Bolsonaro, chamou de vários nomes a Patrícia Campos Melo. Várias pessoas postaram nas redes sociais chamando-a de prostituta, de vendida, falando que isso era uma mentira, que era coisa do PT. E infelizmente a gente tem vivido também um momento de intolerância. Se você faz uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro, você é petista. Se você faz uma crítica ao ex-presidente Lula, você é bolsonarista. Se você faz uma crítica ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, você é uma dessas duas coisas. É como se o mundo fosse parado e você não pudesse ter opinião própria ou fazer críticas aos líderes. E nesse livro, não dá pra gente resumir tudo em uma coluna, mas eu recomendo fortemente ao ouvinte da CBN, a autora, a partir da própria experiência, fala sobre o impacto das mentiras e como isso tem sido alastrado no mundo, já que há pesquisas mostrando, pesquisas de 2018 e 2019, mostraram que as pessoas acreditavam mais do que liam pelo WhatsApp do que no jornalismo profissional. A situação, felizmente ou não, tem mudado um pouco nessa pandemia e ainda bem. E eu destaco um trecho, Gilson, do livro para a gente pensar um pouco o que tem acontecido com as democracias por conta do avanço da tecnologia e também das fake news. A Patrícia Campos Melo escreve o seguinte, ó: desde 2018, intensificaram-se os ataques contra a imprensa. Temos cada vez mais uma realidade paralela moldada pelas redes sociais, com o auxílio de bots e trolls que insuflam vozes mais radicais das redes e contaminam o resto, é possível, no estalar de dedos, transformar uma reportagem em opinião paga pela esquerda, escrita por jornalistas comunistas, isso ela está sendo irônica, claro, e fazer da Folha de São Paulo um jornal financiado pelo PT. Logo, a Folha, que revelou a existência do sítio de Atibaia de Lula, o Mensalão, e causou a queda do então ministro Antônio Palocci por faturar milhões ilegalmente com uma consultoria. Não somos os únicos. Nas Filipinas, na Índia ou nos Estados Unidos, políticos recorrem a exércitos de trolls e bots para construir narrativas que os favoreçam. É esse o novo mundo em que vivemos. Fatos são moldáveis. E aí eu encerro esse trecho. É um fenômeno, portanto, que tem acontecido. A Patrícia tem um texto delicioso. O livro é curtíssimo, eu li em pouco tempo. E qualquer leitor consegue entender o que está acontecendo. É um texto claro, um texto explicativo. É uma narrativa de uma jornalista premiada, que sabe, portanto, se comunicar. E a partir desse trecho que a gente citou, a gente percebe o seguinte: é um fenômeno comum. Os líderes de vários países, como Jair Bolsonaro, Donald Trump, Viktor Orbán, da Hungria, eles atacam a imprensa e pedem para que os seus apoiadores ataquem também. Eles querem se comunicar de forma direta. O Donald Trump e o Jair Bolsonaro, por exemplo, eles usam muito o Twitter buscando desacreditar a importância das mediações jornalísticas e buscando desacreditar também na democracia, na cabeça de vários desses líderes, também os líderes de países como Turquia, Índia, Filipinas. Críticas sempre são ideias negativas do adversário que quer minar o seu governo, quando na verdade as críticas do mundo democrático ideal, e talvez a gente já tenha vivido isso em algum momento, as críticas servem para construir e melhorar a governança. E no mundo polarizado, isso é terrível, Gilson. E a Patrícia Campos Melo coloca nesse livro, escrito a quente, é um livro urgente, de uma forma muito clara e nos faz pensar e pensar muito, Gilson.
É, uma coisa só, Vitor, que eu acho importante a gente lembrar, de que a gente, claro, nesse período das eleições de 2018, a gente teve muito isso. Tem ainda. Se você entra nas redes sociais, você vê as colocações que as pessoas fazem, as críticas que as pessoas fazem, o radicalismo. Em alguns momentos, Vitor, eu acho que isso vai além da questão ideológica. Existe, claro, uma tendência de alguns grupos que a gente chamaria de extrema-direita, nem chamo de extrema-direita porque eu acho que é falta de leitura ideológica mesmo, porque a direita, tanto quanto a esquerda, tem posicionamentos muito lúcidos, muito coerentes, alguns deles muito importantes. O que a gente tem hoje, eu acho que é uma desinformação, uma despreparação e até uma certa limitação de entender posições políticas, trabalho da imprensa, liberdade de expressão. Você não concorda?
É, eu concordo plenamente. E aí eu digo para você o seguinte: a gente pode ficar aqui durante uma semana conversando com o ouvinte da CBN, que pode participar também dessa nossa coluna, para tentar entender o que aconteceu com as pessoas, por que as pessoas não acreditam mais, por que as pessoas querem ratificar apenas aquilo que, perdão, elas acreditam. E essa é uma questão muito séria. Eu tenho certeza que muitos ouvintes da CBN nesse momento devem imaginar que eu sou filiado a algum partido de esquerda, etc. e tal, ou que eu sou comunista, ou que a CBN é comunista por conta das críticas que a gente fez ao Jair Bolsonaro a partir da leitura da Patrícia Campos Melo, o que é um grande absurdo. E eu me lembro também, contextualizando para o ouvinte da CBN, Jus, que uma vez, a partir do livro Anatomia de um Desastre, escrito por alguns jornalistas falando sobre a situação econômica do governo Dilma e o que isso resultou, eu recebi um e-mail gigantesco, assim, de um cara me chamando de direitista, golpista, etc. e tal. As pessoas não conseguem entender que existem espectros, existem nuances, que ninguém é 100%, que você pode fazer críticas e nem por isso você está num polo extremo ou no outro. É por isso que é necessário a gente utilizar as ferramentas que nós temos para debater, para discutir e, na medida do possível, tentar mostrar para as pessoas a importância da democracia. A Patrícia Campos Melo sofreu por uma série de motivos. Primeiro, por ser uma jornalista competente e não desistir das investigações. O livro mostra muito mais sobre isso. Ela já cobriu eleições nos Estados Unidos, na Índia, viajou para vários países e viveu diversas situações. Ela é uma jornalista admirável. Quem não conhece, procure o trabalho dela. Ela é comentarista também da TV Cultura e sofreu também por ser mulher num país completamente machista. É muito fácil você ir para as redes sociais, fazer uma montagem, chamar a jornalista de prostituta, de qualquer coisa desse tipo. Nas redes sociais as pessoas também conseguem se esconder. E é bom a gente pensar na importância da imprensa, da democracia, porque A gente, com erros e acertos, já que a imprensa é feita por pessoas, a gente busca melhorar. E é aí que está a diferença entre o jornalismo profissional e esses blogs ou youtubers de opinião. Quando a gente erra, a gente diz que errou, a gente aponta onde errou, a gente abre para o contraditório. A imprensa vive de credibilidade, então quanto mais algum veículo mente, digamos assim, mais ele vai perder anunciante. Só que nesse momento de pandemia, os anunciantes, alguns grupos de anunciantes, preferem colocar dinheiro em blogs extremistas que corroborem apenas com a versão que eles acreditam. E aí é muito tenso. Perdão, e nesse mesmo momento, Gilson, a gente vê isso que você falou, né? Uma falta de informação, uma falta de lucidez, uma falta de paciência para aprender a debater, a velocidade das redes sociais. Aonde vamos chegar com isso? Não sei, tenho muito medo, mas graças a debates como o que a gente tem aqui, com o ouvinte da CBN, graças a livros e escritores como a Patrícia Campos Mello, a gente pode pensar com subsídios e pode, quem sabe, encontrar uma solução. Vai ser fácil? Nem um pouco, mas a gente continua caminhando, Gilson.
Verdade, Vitor. Só me desculpa complementar um pouco mais. Eu acho que a imprensa, todo meio de comunicação, defende a liberdade de expressão. Todo fato tem várias formas de ser visto. Existem posições lógicas, ideológicas, posicionamentos de ética e moral muito diversos que a gente tem que respeitar. Algumas pessoas têm crenças e acreditam em certos tipos de valores dentro da sociedade que são seus, diferentes. Existem questões que envolvem gênero, cultura, a gente tem que respeitar, as pessoas têm forma diferente de ver isso. Agora, uma coisa que eu acho insuportável, Vitor, insuportável, é a falta de educação e a agressão, a expressão violenta do ato. A gente tem o direito de se posicionar e defender as nossas ideias, de forma educada, de forma gentil, respeitando o outro e não acusando e às vezes ofendendo e às vezes denegrindo a imagem de ninguém.
Pois é, e é o que a gente tem visto, né? Ainda mais nas redes sociais, ficou muito fácil falar qualquer tipo de bobagem. E aí eu me lembro de uma frase do Umberto Eco, pensador, escritor italiano, morto já há alguns anos. Ele disse que os imbecis sempre existiram, só que a internet deu voz a eles. Que de certa forma é isso, havia um filtro antes nos meios de comunicação, que, enfim, pessoas que falavam asneiras não apareciam, não havia espaço para essas pessoas. Agora com a internet existe espaço, existe um consumo muito grande desse conteúdo. E para não terminar em baixas, Gilson, a internet também é um canal especialíssimo de coisas positivas, né? Então, dentro de Maringá, de onde a gente fala, a gente consegue ler jornais do mundo todo. Eu posso acessar aqui uma plataforma alemã de conteúdo, de jornal, de ensino, de educação. Eu posso, por conta da internet, assistir filmes que são produzidos no Iraque. Eu posso conhecer pessoas que falam outras línguas que não a minha, ou que não seja inglês, que não seja francês. Eu posso falar com alguém que mora na China e o dialeto seja o mandarim, e aprender com essa pessoa. Então a internet também tem aspectos muito positivos. A gente precisa ressaltar isso, fortalecer isso, e precisa valorizar jornalistas como a Patrícia Campos Mello e entender a importância da nossa profissão, e que o ouvinte da CBN saiba que a gente está aberto às críticas e sugestões. Mas é isso, o jornalismo profissional, e a gente tem que conversar, entender e não partir para agressão. Democracia, participação popular, são itens que são construídos a partir do diálogo, a partir, inclusive, das divergências. Só assim, quem sabe, a gente consegue fortalecer quem nós somos e o mundo em que vivemos, Gilson.
Perfeito, Vitor. Recado mais que dado. Até semana que vem. E bom fim de semana para você.
Gilson, lembrando novamente o nome do livro, a gente está falando aqui sobre A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, da jornalista Patrícia Campos, premiada... jornalista Patrícia Campos, da Folha de São Paulo, que ganhou, entre outros prêmios, o Maria Mursi Cabul, da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Colômbia, nesse ano, devido a esse trabalho envolvendo WhatsApp, fake news e etc. O e-mail do Biblioteca CBN é o bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br. E para quem quiser continuar nessa conversa sobre democracia, fake news, imprensa e afins, inclusive com críticas, eu estou aí à disposição também nas redes sociais. É só procurar por o Victor Simeão. Tudo junto, sem tio. E é isso aí, tanto no Instagram quanto no Twitter. Gilson, até mais.